ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 29 de junho de 2017. Menos silêncio. Câmara Municipal discute projeto que permite mais ruídos em igrejas, bares e escolas. Cultura para as gerais. Assembleia aprova projeto de lei que cria Plano Estadual de Cultura, com metas para os próximos 10 anos em Minas. Educação em pauta. Conferência Municipal de Educação reúne gestores, pais e educadores para debater o setor na capital mineira. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Projeto de lei que altera a lei do silêncio para escolas, igrejas e bares vai ser debatido hoje em audiência pública na Câmara Municipal. O texto quer permitir que esses estabelecimentos emitam mais ruídos. Mais informações ao vivo com o repórter Leonardo Crisóstomo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. A proposta de lei estabelece que bares, restaurantes, escolas e igrejas possam emitir ruídos e sons até o máximo de 80 decibéis, no horário compreendido entre as 10 da noite de domingo à quinta e até as 11 da noite às sextas, sábados e feriados. Atualmente, o máximo permitido nesses horários é de 60 decibéis. Uma audiência pública hoje na Câmara Municipal vai debater o projeto. Segundo o texto, escolas que funcionam no período diurno até as 10 da noite precisam de liberdade para realizar atividades recreativas, nas quais, muitas vezes, os limites de produção de ruído são ultrapassados. O texto também cita que em atividades religiosas, que muitas vezes recebem uma grande quantidade de pessoas, são realizados muitos eventos comemorativos, no qual é possível controlar apenas o som mecânico, mas não o som emitido por vozes. Por fim, o projeto de lei também cita que bares e restaurantes são lugares em que as pessoas vão para se divertir e que os donos desses estabelecimentos também não podem controlar o som emitido pelos clientes. O diretor executivo da Abrazel MG, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, Lucas Pego, explica que a lei vai reduzir o número de multas indevidas aplicadas aos bares.
Permitir mais decibéis não significa que a cidade vai ficar mais barulhenta. Significa que o número de multas que hoje são aplicadas erradamente vão diminuir. Nós não queremos fazer mais barulho. Os bares e restaurantes e tal não querem fazer mais barulho. Apenas querem deixar de levar multas indevidas. É o que tem acontecido.
Em debate há quase 4 anos, o projeto de lei 751 de 2013 faz algumas alterações na lei do silêncio vigente hoje na capital, onde é permitido um limite de até 70 decibéis até as 7 da noite e 60 decibéis até as 10 da noite, volume que nem sempre é respeitado. Segundo dados da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em 2015 foram 7.270 reclamações, e no ano passado foram 8.704, um aumento de quase 20% no número de denúncias recebidas pelo Disque Sossego. A presidente da Associação de Moradores do Bairro de Lourdes, Lúcia Pinheiro, afirma que os impactos causados por esse projeto serão prejudiciais aos moradores.
Além de dormir, algumas pessoas fazem trabalhos intelectuais à noite, precisam do silêncio para sua concentração. Muitos professores precisam de corrigir provas, precisam de elaborar aulas. E todo esse, o barulho, ele interrompe todo esse processo criativo. Ou seja, o ruído, ele desconcerta as pessoas, ele tira as pessoas do seu objetivo, do seu prumo e causa sérios danos de estresse, danos morais, danos físicos, né, danos materiais, porque baixa produtividade. Então, o leque é muito grande de danos causados pelo excesso de ruído. E a gente entende que, se a flexibilização da lei acontecer, vai haver uma permissividade ainda maior.
O projeto de lei 751 de 2013 é de autoria dos vereadores Elvis Cortes, do PSD, e Altair Gomes, do PSC. Já foi aprovado em primeiro turno. Ele ainda precisa ser analisado em segundo turno para depois ir para a sanção do prefeito Alexandre Calil. Voltamos com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações. A audiência pública para debater esse projeto que flexibiliza a lei do silêncio será hoje às 19h no plenário Elvésio Arantes, na Câmara Municipal de BH.
Educação.
Política Municipal de Educação de BH começa a ser discutida hoje na 8ª Conferência Municipal de Educação e na etapa de BH da Conferência Nacional de Educação. Os dois eventos, que ocorrem simultaneamente, reúnem gestores, pesquisadores, pais e estudantes e devem resultar em propostas para a melhoria do ensino na cidade. No caso da Conferência Municipal, as discussões vão girar em torno de quase 900 propostas que começaram a ser debatidas ainda nas pré-conferências. Essas propostas tratam de temas como gestão democrática da escola, acesso ao ensino, valorização dos profissionais da educação e financiamento para o setor. O professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, que é professor emérito da UFMG também, vai dar uma palestra hoje à noite na conferência. Ele aponta que, com a crise econômica, o Plano Municipal de Educação de BH, em vigor há pouco mais de um ano, teve poucos avanços, mas que a realização da conferência pode ajudar a traçar essa radiografia e trazer proposições para o ensino.
É preciso ver nessa conferência o que é que se pode fazer avançar, né, com relação, então, à ampliação das creches, com relação à universalização da educação infantil e também com relação à redefinição do plano de carreira de professores. Tudo isso são elementos que estão em aberto para que esta conferência ela possa trazer frutos significativos para o nosso município.
A etapa da CONAI em BH é preparatória para o evento nacional que ocorre em 2018 e vai debater o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. Para o professor Roberto Jamil Cury, a elaboração de plano de educação na maior parte dos municípios e estados é o ponto positivo até aqui desses 3 anos de vigência do Plano Nacional de Educação. Mas a crise política e a emenda que estabelece um teto para os gastos são uma séria ameaça ao cumprimento das metas.
É óbvio que, se você não tem os recursos ampliados para dar conta das metas estabelecidas, é óbvio que elas não vão ser alcançadas. E se, além do mais, há esta interpretação ambígua a respeito do artigo 212 da Constituição, nós estamos correndo o risco de termos uma regressão até naquilo que está sendo mantido com os 18% da União e os 25% dos estados e municípios. Isto seria um retrocesso inaudível para a educação brasileira, que só ocorreu na ditadura do Estado Novo e na ditadura militar.
As conferências de educação ocorrem hoje, no fim de semana, no Hotel Ouro Minas. Durante os eventos, serão eleitos os delegados e as propostas que serão levadas para a etapa estadual da CONAI e também os integrantes do Conselho Municipal de Educação para o período de 2017 a 2019. Lei de Responsabilidade Educacional é aprovada pela Comissão Especial da Câmara, que examinou o assunto. Um substitutivo à proposta original ainda precisa passar pelo plenário da Casa. Estabelece que gestores públicos nas esferas municipal, estadual e federal, mesmo tendo recursos à disposição e registrem retrocesso nos índices de qualidade da educação básica de seus governos, devem ser responsabilizados com base na Lei de Improbidade Administrativa. Pelo texto aprovado, vai caber ao Conselho Nacional de Educação estabelecer os parâmetros que devem ser levados em conta para analisar a educação infantil, os ensinos fundamental e médio e a educação de jovens e adultos, depois de ouvir as várias instâncias da área educacional. A proposta da Lei de Responsabilidade Educacional é uma das metas previstas pelo Plano Nacional de Educação, aprovado há 3 anos.
Serviço.
Prazo para retirada do abono salarial de 2015 para quem estava inscrito no PIS/PASEP é prorrogado. A decisão é do CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O prazo, que terminaria amanhã, vai ser reaberto em 27 de julho e os trabalhadores vão ter até o dia 28 de dezembro para retirar o dinheiro. Mais de 1 milhão e 570 mil trabalhadores ainda não retiraram o abono. Tem direito a esse abono salarial, ano base 2015, quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração média de até 2 salários mínimos e teve os dados informados corretamente na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. O governo federal vai liberar R$ 102 milhões de reais para regularizar a emissão de passaportes pela Polícia Federal. Segundo o Ministério do Planejamento, os agendamentos e requisições para a confecção dos documentos estão mantidos, assim como os pedidos de agendamentos já realizados. O projeto que libera os recursos deve ser votado ainda nesta semana pela Câmara. A Polícia Federal havia suspendido a produção de passaportes, alegando falta de recursos.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, no cruzamento com contorno, no sentido hospitais. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans, trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre a Avenida do Uruguai e a Avenida do Contorno. Nos demais pontos da cidade, trânsito é tranquilo. Agora, 12h44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, denúncia contra o presidente Michel Temer é entregue à Câmara dos Deputados.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Economia.
Agora, 15 para 1, o Conselho Monetário Nacional definiu a meta de inflação para 2019 em 4,25% e 4% para 2020. O anúncio foi feito pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo de Oliveira, e pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. A tolerância é de 1,5% para cima ou para baixo. Também foi anunciado que a partir do ano que vem, as metas de inflação serão projetadas para os próximos 3 anos. O diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, Eduardo Silva Toledo, entregou a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. O documento foi protocolado às 9h30 da manhã na Secretaria-Geral da Mesa Diretora. A denúncia deve ser lida logo mais às 14h em plenário pelo deputado Mariana Carvalho, do PSDB, que é a primeira secretária da Casa. Depois da leitura em plenário, Temer deve ser notificado ainda hoje para apresentar a sua defesa. Ele precisa do voto de ao menos 172 deputados para se livrar da denúncia. O Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouco o julgamento sobre a validade das delações dos executivos da JBS. Após 3 sessões, o STF não conseguiu finalizar o julgamento. O placar da votação está 9-1 e a maioria dos ministros votou pela permanência do ministro Edson Fachin como relator dos casos na corte e pela competência dele para homologar as delações. Falta apenas o voto da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. O presidente Michel Temer quebrou a tradição iniciada em 2003 e resolveu indicar a segunda pessoa mais votada na lista tríplice apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República para ocupar a Procuradoria-Geral da República. Raquel Dodge obteve 587 votos, ante 621 votos de Nicolau Dino, o mais votado. Ela vai substituir Rodrigo Janot em setembro, quando acaba o mandato dele. Dodge é mestre em Direito pela Universidade de Harvard e integrante do Ministério Público Federal há 30 anos, subprocuradora-geral da República e atua em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça. A votação do requerimento de urgência do projeto de lei da reforma trabalhista vai ficar para a próxima semana no Senado. Ontem, o texto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça por 16 votos a favor, 9 contra e 1 abstenção. O parecer do relator Romero Jucá, do PMDB de Roraima, mantém o texto aprovado na Câmara. Um acordo foi feito para que o presidente Michel Temer vete alguns pontos da reforma. O governo não repetiu desta vez a derrota sofrida na última semana, quando perdeu na Comissão de Assuntos Sociais, que aprovou um voto em separado, ao invés de aprovar o relatório apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. A comissão mista do Congresso Nacional aprovou parecer preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, apresentado pelo relator deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas. O texto precisa ser aprovado até o dia 17 de julho, antes do recesso parlamentar. A LDO prevê reajuste de salário mínimo de R$ 937 para R$ 979. Como o produto interno bruto não cresceu em 2016, o salário vai ter o reajuste apenas correspondente à inflação, que está estimado em 4,48%. As contas do governo devem ficar no vermelho no ano que vem, com déficit de R$ 131 bilhões.
Gênero e feminismo.
Agora está nas mãos da Câmara decidir se o STF abre ou não processo criminal contra Temer, como nós acabamos de falar aqui. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, Marlise Matos, afirma que o país vive um processo acelerado de desdemocratização das instituições políticas. Ela defende eleições diretas já para resgatar a economia, que, segundo ela, está de joelho, assim como os três poderes, diante da agenda moralista de combate à corrupção e o neoliberalismo econômico. Você confere agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, um dia após a decisão do ministro Edson Fachin, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, enviou na manhã desta quinta-feira ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, primeiro presidente acusado de corrupção passiva no exercício do cargo. Há pouco mais de um ano, os deputados aprovaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, enquanto Dilma foi condenada pelas chamadas pedaladas fiscais. Temer é alvo da Lava Jato, acusado de corrupção. Qual que é a sua análise dos últimos fatos políticos e os abalos na democracia brasileira?
Então, Soraya, eu acho que o golpe de 2016 acabou gerando a maior crise político-institucional que essa jovem democracia brasileira já experimentou, né? Eu estou lendo o livro do Vanderlei Guilherme dos Santos, intitulado A Democracia Impedida, né? O Brasil no século XXI, e é um pouco assustador, né? A forma como ele descreve, né, sobre esse golpe parlamentar, né, que tem sido uma forma que está inscrita aí agora nas democracias de massa no Brasil, né, e em alguns outros países aí mais contemporaneamente, né? Então, assim, a gente está vivendo uma crise político-institucional sem precedentes. Eu acho que tem aí uma aberta submissão da política à inteligência de uma elite empresarial que também é neoliberal, né, e muito subserviente aí aos interesses do capitalismo internacional, que oportunamente, de forma oportunista mesmo, ocupou o espaço do legislativo, né? Então, nós temos um problema hoje, que o poder legislativo brasileiro, ele representa o que há de pior na nossa sociedade. Um conservadorismo moral misturado aí com interesses espúrios, né, particulares, econômicos, né, que são fruto de uma barganha o tempo todo, e a gente está vendo a reforma trabalhista sendo aprovada, como foi ontem na CCJ, e vai a plenário, e é uma reforma que é um retrocesso monumental na consolidação das leis de trabalho no Brasil. Tudo isso capitaneado por um partido, que é o PMDB, que apesar de ser um hábil articulador parlamentar, né, ele transformou esse Congresso também nessa linha de transmissão dessa agenda de retrocesso nos direitos do Brasil. De fato, o que está acontecendo de maneira muito acelerada, né, é uma ruptura com o Pacto Constitucional de 1988. A gente tem, então, esse executivo que você acabou de descrever aí, ocupado, né, por lideranças, várias delas denunciadas, delatadas por corrupção, e isso culmina com o primeiro presidente da história desse país a ser denunciado no cargo por corrupção passiva, e para fechar, um poder judiciário que está completamente, ideologicamente partidorizado, julgando aí a partir dessas rupturas que eu acho que são gravíssimas com a Constituição Federal de 1988, inclusive reforçando teorias temerárias, né, como essa da teoria do domínio de fato, né, onde você pode condenar sem provas. O STF, por exemplo, que deveria ser o bastião, né, da defesa da Constituição Federal brasileira, simplesmente está refém desse partidarismo político dos seus próprios membros. É um escárnio imaginar que quem vai relatar as denúncias contra o senador Aécio seja Alexandre de Moraes.
Está predominando esse olhar mais policialesco? O Estado tem caminhado por aí, o Estado brasileiro, as instituições?
Olha, Soraya, eu acho que esse é o grande perigo que a gente está, infelizmente, vivendo no Brasil. A gente pode até falar, eu tenho usado esse termo, de desdemocratização das instituições políticas no Brasil, porque, infelizmente, as instituições republicanas de Estado, tanto o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Legislativo, eles estão completamente reféns de uma agenda profundamente violenta e antidemocrática. De um lado, é o poder de polícia desses togados, com esse horizonte moral aí do combate à corrupção, estão esfacelando as instituições, e do outro, um poder econômico com essa agenda do financeirismo, do correntismo neoliberal, né? E a nossa democracia de joelhos, né? Diante dessas duas violências, e o país num ritmo acelerado de desdemocratização mesmo. Então, não é uma violência institucional armada, né? Onde os atores têm que juridicamente fazer um revés. Tem esse verniz, né, que na minha opinião é super mal cheiroso, de uma certa legitimidade, que as instituições estão aí funcionando, mas na verdade isso disfarça o passar fraudulenta do poder por esse golpe que aconteceu em 2016 no Brasil. E isso certamente, Torá, vai deixar profundas cicatrizes na construção democrática do Brasil. Porque as instituições hoje, elas existem, elas estão funcionando, mas elas não funcionam mais no horizonte da democracia. Elas estão funcionando contra os direitos e os interesses do povo e o interesse público nesse país. E isso é claramente um processo de desdemocratização que a gente está vivendo.
Nesse cenário todo, tem mais uma greve geral marcada para amanhã, né, Marlise? A mobilização popular em defesa das diretas já tem um papel fundamental nesse cenário político e nessa análise que você acaba de descrever?
Olha, não acredito que haverá o impeachment do Temer com esse Congresso e esse Senado que estão aí. Então, o caminho é a população na rua, né, gritando, pedindo a volta da democracia, e as diretas é um instrumento que está disponível hoje para que a gente possa minimamente retomar o controle democrático do Brasil, né, Flora?
Você volta a conversar com os ouvintes aqui da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira?
Até lá, Flora. E as ruas amanhã, no dia 30.
Aqui em Belo Horizonte, o ato público unificado pelas diretas já vai ocorrer na Praça 7, a partir das 11 horas. A concentração começa antes, às 9. A coluna Gênero e Feminismo volta no Jornal UFMG na próxima quinta-feira. E até lá você pode ouvir essa e outras colunas no site ufmg.br/rádio. Agora 12h57, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o Plano Estadual de Cultura aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h58.
Política.
Aprovado em primeiro turno pela Assembleia Legislativa, o Plano Estadual de Cultura traz normas e metas para a cultura em Minas Gerais para os próximos 10 anos. O repórter Samuel Souza tem mais informações. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. O Plano Estadual de Cultura traz 9 artigos de lei que prevêem, entre outras medidas, a defesa dos direitos culturais, a descentralização e regionalização das políticas públicas para a cultura e a reformulação da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além de 115 metas para o setor cultural de Minas Gerais. As metas estão divididas em 2 grandes eixos. O primeiro deles é o da garantia de direitos culturais, que pretende preservar e incentivar as manifestações culturais do Estado em sua pluralidade. O segundo eixo organiza o Sistema Estadual de Cultura, definindo o fluxo de funcionamento das estruturas que apoiam os movimentos e produtores culturais. É neste eixo também que estão previstas novas formas de captação de recursos, como a aplicação de pelo menos 1,5% da receita de impostos do Estado no Sistema Estadual de Cultura e melhor distribuição de recursos para os municípios. Para o deputado estadual Bosco, do PT do B, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, o plano é um avanço na garantia dos direitos culturais de Minas e as metas vão beneficiar grupos que precisam de recursos financeiros para sobreviver.
Nós sabemos que, quer seja em Minas, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, não se faz cultura, né, sem recurso financeiro. Né? As folias de reis, os congados, os Moçambique, as bandas, enfim, né, os grupos de mais diferentes segmentos da cultura dependem de recurso financeiro. Quer seja para comprar instrumentos, quer seja para comprar uniformes, quer seja para fazer e realizar eventos. Então, é um grande desafio. E aí nós já temos isso disciplinado dentro do plano.
O projeto do Plano Estadual de Cultura foi enviado para a Assembleia em agosto de 2015. Em 2016, foi realizado um fórum técnico com instituições da sociedade civil para dar sugestões ao projeto, além de uma consulta pública. Como resultado, cerca de 400 sugestões foram recebidas e um substitutivo do projeto de lei foi elaborado, incorporando algumas delas e acrescentando 2 novos itens para valorizar as produções artísticas e assegurar a participação da sociedade na proposição das políticas públicas para a cultura. A diretora administrativa da Fundação Consciência e Arte de Paracatu, Claudirene Rodrigues de Souza, participou do fórum e avalia que ele foi positivo, pois ouviu setores da sociedade civil que estão envolvidos na produção cultural. Ela acredita que a aprovação do plano vai facilitar o acesso aos recursos voltados para a cultura.
Eu acredito que essa organização do plano facilitará todos os trabalhos de todas as entidades, de forma que cada um vai poder mostrar o seu trabalho, né, com certeza mostrar com grande possibilidade de conseguir outras rotas, outras possibilidades, porque o reconhecimento desse plano vai ser muito importante.
A implementação das metas e diretrizes do plano, no entanto, vai ser um grande desafio para o governo do Estado, afirma o presidente da Comissão Mineira de Folclore, José Moreira de Souza. Na avaliação dele, é preciso que haja um trabalho extenso de diagnóstico para identificar e reconhecer as diversas manifestações culturais existentes em Minas. Para José Moreira de Souza, também é necessário desburocratizar o acesso aos recursos para movimentos culturais menores, que muitas vezes não têm condições de se formalizar.
A questão da cultura, especialmente a cultura popular, ela é carregada de informalidades, ou seja, o grande desafio para o Estado é o seguinte: como é que você vai atender, ter diretrizes e ações consequentes para a cultura popular sem aquele braço do Estado que é de burocratizar as relações? Para você comparecer ao Estado, você tem que ser formalizado, né? Ou seja, eu vou ter que pagar contador, eu tenho que ter estatuto, pagar isso no cartório, eu vou ter que ter CNPJ.
Depois de aprovado em primeiro turno pelos deputados, o projeto de lei que cria o Plano Estadual de Cultura já recebeu o parecer em segundo turno da Comissão de Cultura e está pronto para voltar ao plenário. A expectativa é que até o final de agosto ele seja aprovado pelos parlamentares, devendo seguir então para o governador Fernando Pimentel, que poderá sancionar ou vetar o plano. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. O plenário da Assembleia de Minas recebeu o projeto de lei do governador Fernando Pimentel, que cria o Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. No documento, o governador destaca que é fundamental assegurar tratamento igualitário e respeito aos direitos humanos, independentemente da orientação sexual, identidade de gênero e sexo, para a promoção da cidadania e do respeito à diversidade. O Conselho terá a finalidade de propor políticas públicas e diretrizes de ação do governo para essa população. O órgão será composto por 28 membros não remunerados, sendo metade do poder público e metade da sociedade civil. 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Estamos também nas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gustavo Cunha, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.